Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, diálogo com a América Latina.
Viagem do presidente Lula à Argentina na próxima semana marca retorno do Brasil à comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Carla Fagundes.
O presidente Lula pretende recolocar o país em fóruns regionais. O Brasil retorna a CELAC após ficar afastado por 2 anos.
Mas antes, o presidente vai à comunidade Yanomami para garantir atendimento humanitário e de saúde ao povo indígena.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos na primeira fase da Operação Lesa Pátria. Luciana Vasconcelos.
O objetivo foi identificar pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram as invasões no dia 8 de janeiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Valorizar o profissional e a saúde no país.
É o objetivo do projeto de lei sancionado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília.
A medida define que agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias são profissionais de saúde.
A lei sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva define que agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias são profissionais de saúde. Com isso, eles passam a ter o direito, por exemplo, de acúmulo de cargos públicos. Segundo o presidente Lula, a medida significa o reconhecimento da importância desses profissionais.
Parabéns pela conquista de vocês.
Hoje, no Brasil, 61 mil profissionais exercem o trabalho de prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya. Eles são agentes de combate às endemias, responsáveis pelas ações de orientação da população e de controle dos casos suspeitos em cada região. Além disso, 265 mil agentes comunitários atuam no campo da saúde da família, na prevenção de doenças e na promoção da saúde em ações domiciliares, comunitárias, individuais e coletivas. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a nova legislação fortalece o Sistema Único de Saúde e a atenção básica.
São atividades essenciais e neste momento em que se considera que o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia se caracterizam como uma profissão, eu quero afirmar aqui o compromisso do Ministério da Saúde ao lado de todo o governo liderado pelo presidente Lula para que a vencer temos nessa pauta de cuidado com a saúde, mas também cuidado com os trabalhadores que cuidam da saúde.
Há 18 anos, trabalhando como agente comunitária de saúde no Distrito Federal, Hermelina Pereira conta que faz a ponte entre o sistema de saúde e o paciente. Para ela, o reconhecimento como profissional de saúde vai trazer melhores condições de trabalho.
Mas vai estar no mesmo nível dos outros profissionais de saúde, assim.
Cada agente hoje em atividade no país tem o salário pago integralmente com recursos transferidos pelo governo federal. Em 2022, foram empenhados 7,8 bilhões de reais. Para 2023, está prevista a destinação de 9,9 bilhões de reais, o que representa um aumento de 27% para o fortalecimento do trabalho de atenção básica à saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja no domingo para a Argentina, na primeira missão internacional após a posse.
Além de encontro com o presidente argentino Alberto Fernandes, o presidente vai participar na próxima terça-feira da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
O presidente Lula pretende recolocar o país em fóruns regionais, como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL. É que o presidente participou diretamente da criação da CELAC, iniciada em 2008 e formalizada em 2010, com 33 países. O fórum promove a integração entre os países membros e a busca de políticas comuns no enfrentamento de temas como segurança alimentar e energética, saúde, inclusão social, desenvolvimento sustentável e transformação digital. O Brasil retorna à CELAC após ficar afastado por 2 anos. A nova posição brasileira será oficializada com a participação do presidente brasileiro na 7ª reunião de cúpula do grupo, na próxima semana, em Buenos Aires, na Argentina. Para o secretário das Américas, embaixador Michel Aslanian Neto, o governo Lula quer reforçar o diálogo com países vizinhos e recuperar o protagonismo nas decisões do grupo.
Nosso espaço regional é fundamental para construir soluções, não só para o nosso convívio, mas para responder os grandes desafios hoje que se apresentam, da desigualdade, da fome, da pobreza.
Representantes de países amigos, considerados sócios extra-regionais, como a União Europeia, China, Índia e União Africana, também participam dos debates, que esse ano devem gerar em torno dos desafios comuns da região em um momento marcado pela guerra na Ucrânia e pela desigualdade social causada pela pandemia de Covid-19. Também já estão definidos alguns acordos multilaterais e também bilaterais com a Argentina, como explica o embaixador Michel Aslanian Neto.
Há a perspectiva de assinatura de um acordo internacional de cooperação antártica e outros instrumentos mais de caráter institucional entre ministérios setoriais, com o objetivo de galvanizar essa energia, mobilizar os atores em prol de uma agenda imediata de cooperação e para fazer essa relação ganhar um novo impulso.
Após as atividades na Argentina, Lula segue para o Uruguai, onde se reunirá com o presidente Luiz Lacalle Pou, em Montevidéu. Reportagem Carla Fagundes.
Antes de viajar para a Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai amanhã com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para Roraima, para uma ação interministerial de emergência no território indígena Yanomami.
O povo Yanomami tem enfrentado uma grave crise humanitária e de saúde, inclusive com a morte de crianças por desnutrição e diarreia.
Por meio de suas redes sociais, hoje o presidente classificou a situação de absurda e disse que vai até a terra indígena para oferecer o suporte do governo federal para a garantia da vida das crianças Yanomamis.
Desde o início desta semana, uma missão do Ministério da Saúde com outros órgãos governamentais federais e estaduais e a sociedade civil também está mobilizada em Roraima para restabelecer o acesso à saúde no Distrito Especial Indígena Yanomami.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Guarita, no estado do Rio Grande do Sul.
Os agentes permanecerão no local até 12 de março de 2023 e atuarão nas atividades de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio.
A operação terá o apoio logístico do órgão e obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A Força Nacional atua na preservação da ordem pública, segurança das pessoas e patrimônio, além de situações de emergência e calamidades públicas.
Polícia Federal deflagra a Operação Lesa Pátria e prende 5 pessoas na primeira fase.
Mais informações daqui a pouco. O presidente Lula esteve reunido hoje com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas para discutir novos investimentos na indústria de defesa nacional.
Também participaram da reunião empresários do setor. Segundo o ministro, eles apresentaram alternativas para gerar empregos na área e atrair novas tecnologias.
Teve a presença do presidente da Josué Alencar e de outros 5 empresários. Todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de defesa brasileira para gerar emprego, gerar divisa, investir na tecnologia, É um investimento de curtíssimo prazo, quer dizer, são benefícios a curtíssimo prazo, e que nós precisamos criar mecanismos que tenham dinheiro extra-orçamentário para que nós possamos fazer essas coisas.
Em relação aos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, o ministro mencionou que o caso está na justiça e que o governo aguarda comprovações para que as providências sejam tomadas.
Ele também afirmou que não há chance de outro ataque do mesmo tipo, porque as Forças Armadas vão se antecipar para impedir qualquer iniciativa desse tipo.
Pelo menos 5 pessoas foram presas até o início da tarde de hoje na primeira fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal.
Foram cumpridos também 16 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
A operação investiga suspeitos de financiar e promover os atos terroristas do último dia 8 em Brasília.
A Polícia Federal promoveu nesta sexta-feira a primeira fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo foi identificar pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram as invasões no dia 8 de janeiro ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Além de prisões, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Na capital do país, foram cumpridos mandados na residência e em locais de trabalho do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A medida foi pedida pela Procuradoria-Geral e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo é buscar provas para inquérito que apura condutas de autoridades públicas que tenham se omitido na obrigação de impedir atos violentos registrados no dia 8 em Brasília. E as investigações não vão parar. Com isso, a Operação Lesa Pátria se torna permanente. E se você tiver informações sobre os envolvidos nos atos golpistas, pode entrar em contato com a Polícia Federal pelo e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil.
Uma das medidas tomadas pelo governo federal logo após os atos terroristas em Brasília foi a decretação de uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal.
A intervenção federal é uma medida excepcional prevista na Constituição em casos extremos, como quando há grave comprometimento da ordem pública.
Vamos saber melhor o que ela significa, em que situações pode ser usada e por quanto tempo, na reportagem de Márcia Fernandes.
No Brasil, União, estados e municípios, além do Distrito Federal, têm responsabilidades próprias e autonomia em sua gestão. Mas em algumas situações, a Constituição prevê a possibilidade de o governo federal intervir em competências que não são originalmente suas, por motivos de segurança, por exemplo, quando há grave comprometimento da ordem pública, como detalha o professor Mamed Said, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília.
Durante a intervenção, essa autonomia é afetada naquelas hipóteses taxativamente descritas na Constituição, no artigo 34, para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, que é o caso da intervenção decretada no último dia 8 de janeiro, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas diversas unidades federativas e outras hipóteses.
O decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal veio como consequência da invasão, depredação e atos de vandalismo em prédios públicos no dia 8 de janeiro em Brasília. Foram alvos dos ataques o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O documento foi editado pelo presidente Lula e chancelado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o objetivo é restabelecer a ordem pública e garantir o cumprimento da lei. Ele explicou que a intervenção é parcial e pode acabar antes mesmo do prazo estabelecido, 31 de janeiro.
A intervenção foi restrita à dimensão da segurança pública. Então, o presidente da República nomeou um interventor federal que assumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As demais atividades continuam sob a autoridade exclusiva do governo do Distrito Federal. E tão logo cessem os motivos ensejadores da intervenção, é claro que a gestão da segurança pública retornará aos termos anteriores.
Durante o período da intervenção, a segurança da capital segue sob o comando do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Ele fica subordinado diretamente ao presidente da República e pode requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal. Pode também solicitar apoio de órgãos civis e militares da administração federal. O interventor Ricardo Capelli afirmou que os objetivos estão sendo alcançados.
A intervenção, até o momento, atingiu seu objetivo principal, que é retomar a linha de comando das forças de segurança do Distrito Federal e estabilizar a situação após os eventos inaceitáveis do último dia 8. Agora, nós estamos avançando no processo de investigação das causas, dos motivos e dos responsáveis.
Essa não é a primeira vez que o governo federal decreta intervenção na segurança pública de um estado. Há 5 anos, em 2018, a mesma medida foi tomada no Rio de Janeiro para restabelecer a ordem pública. O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes fez um relatório sobre a intervenção carioca. O documento apontou que o número de mortes violentas caiu no estado de 569 casos em fevereiro para 447 em dezembro, quando se encerrou o trabalho federal. Os homicídios dolosos, ou seja, com intenção de matar, caíram de 441 para 341. Reportagem Márcia Fernandes.
A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a criação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas.
O governo atende a um pedido de entidades sindicais ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que apresentaram dados sobre uma crescente onda de agressões a jornalistas pelo país.
De acordo com o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, o observatório vai reunir dados para pedir a responsabilização dos responsáveis por ataques aos profissionais de imprensa.
Nós vamos monitorar, mas não apenas monitorar os casos de violência, cobrar das autoridades competentes que medidas sejam tomadas, que investigações sejam feitas de forma rápida para que a gente possa, em conjunto da sociedade civil, das entidades de classe, frear essa escalada de violência.
A primeira reunião do observatório deve ocorrer ainda este mês, com as entidades de imprensa e veículos de comunicação.
Por meio do diálogo com estados e municípios, o governo pretende aliar a valorização dos professores à sustentabilidade dos pagamentos dos seus salários, que foram reajustados em quase 15% esta semana.
O novo piso nacional dos professores já está valendo. E os detalhes vamos ouvir agora na reportagem de Luana Karen.
Nenhum professor da educação básica da rede pública pode ganhar menos de R$ 4.420,55. É o que determina a lei do piso do magistério. O valor foi reajustado em 14,9% e já está valendo. O ministro da Educação, Camilo Santana, propôs um debate para avaliar como manter a valorização do salário dos professores, garantindo a sustentabilidade desses pagamentos.
Nós precisamos valorizar os professores brasileiros, né? Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente precisa valorizar. Claro que é preciso discutir a sustentabilidade disso e a gente pretende, o próprio presidente, o próprio chefe da Casa Civil orientou que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo, chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar os professores, chamar os representantes das escolas, enfim, dos estados, dos governadores, para que a gente possa discutir, pactuar. Com um diálogo, consenso, para que a gente possa garantir a valorização dos professores e, por outro lado, a sustentabilidade desses reajustes, desse pagamento.
O piso nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago aos professores da educação básica na rede pública em início de carreira para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Criada em 2008, a lei que instituiu o piso estabelece que os reajustes devem ser anuais, sempre em janeiro. Rosilene Corrêa, secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, fala da importância de valorizar o professor, independentemente da cidade onde ele exerça o magistério.
É uma luta muito antiga da carreira de magistério, ter a lei do piso, ter essa valorização e entender que o professor, ele é professor no interior do Piauí, da Bahia, como também na capital do país. Né? E se você quer uma educação de qualidade, começa por valorizar os seus trabalhadores e trabalhadoras.
O reajuste do piso para os professores atende à meta 17 do Plano Nacional de Educação, que estabelece a valorização dos profissionais do magistério, das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Reportagem Luana Karen.
Grávidas e mães com partos recentes estão entre as principais vítimas da Covid-19.
Um estudo da Fiocruz aponta que em 2020, primeiro ano da pandemia, houve um excesso de mortes maternas de 40%.
Mesmo quando se considera o aumento de mortes da população em geral por causa da nova doença, naquele ano houve 14% a mais de óbitos entre as grávidas e puérperas.
O estudo observou as mortes por Covid-19 a partir dos dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe do Ministério da Saúde nos anos de 2020 e 2021. Os dados foram comparados com o Sistema de Informações sobre Mortalidade entre 2015 e 2020, primeiro ano da pandemia. O objetivo era estimar o número esperado de mortes maternas no país. A conclusão da Fiocruz é que as gestantes e puérperas foram mais penalizadas pela pandemia do que a população em geral. Ao longo do ano de 2020, o país registrou 549 mortes maternas por Covid-19, principalmente em gestantes no segundo e terceiro trimestre de gravidez. Entre elas, as chances de hospitalização foram 337% maiores que os pacientes em geral. As mulheres grávidas também tinham 73% mais possibilidade de ir parar na UTI e, nesse caso, 64% mais chance de precisar de suporte ventilatório do que os demais pacientes. As chances de morrer foram maiores quando a mulher era negra, residia na zona rural e foi internada fora do município de residência. Natália Kozlik, para Voz do Brasil.
Universitários que não conseguiram realizar a prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, no ano passado, têm até hoje para pedir dispensa.
Entre as situações previstas como motivo de ausência estão acidente, assalto, casamento, furto ou roubo de documento de identificação e luto.
O ENAD avalia o desempenho dos estudantes para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
O pedido deve ser feito por meio do sistema ENAD, disponível no endereço enad.inep.gov.br.
E termina hoje também as inscrições para a primeira etapa do Revalida, exame que reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
As inscrições podem ser feitas pelo sistema Revalida na internet em revalida.inep.gov.br.
Foi divulgado hoje o cronograma do INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos de 2023.
O exame avalia e certifica os estudantes que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada.
As inscrições poderão ser feitas de 22 de maio até 2 de junho. A prova será aplicada no dia 27 de agosto.
Também já foram divulgadas as datas de reaplicação para quem não for conseguir realizar o exame nessa data.
Nesse caso, a reaplicação do INSEJA será junto com a aplicação do chamado INSEJA PPL para pessoas privadas de liberdade, no dia 22 de outubro.
As inscrições para o INSEJA PPL e para quem precisar de reaplicação poderão ser feitas de 17 a 28 de julho.
E os resultados serão divulgados no dia 22 de dezembro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e um bom fim de semana.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União decidiu suspender o repasse de recursos federais para obras da ferrovia transnordestina. A auditoria analisou os contratos para construção e exploração da ferrovia. O TCU constatou que as obras foram autorizadas sem realização prévia de licitação. Também houve imprecisão nos projetos e no orçamento. Os indícios apontam que os pagamentos realizados superavam o valor dos serviços concluídos. O TCU determinou que o Ministério da Infraestrutura, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Valec Engenharia Construções e Ferrovias não liberem recursos para a concessionária responsável pelas obras. A decisão vale até que a apuração seja concluída e a empresa restitua os cofres públicos, caso necessário. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que convenções internacionais não se aplicam a dano moral em transporte internacional de passageiros.
Casa de Ibaneis Rocha, governador afastado do DF, é alvo de busca e investigação sobre atos de vandalismo em Brasília.
Justiça Federal mantém transferência para presídio federal de acusados pela morte de indigenista e de jornalista britânico no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Por unanimidade, o Supremo reafirma a jurisprudência de que as convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam a danos extrapatrimoniais de contrato de transporte aéreo internacional.
Segundo o STF, o Código de Defesa do Consumidor deve prevalecer sobre as normas de direito internacional. Lívia Monteiro.
Uma passageira ajuizou na Justiça do Estado de São Paulo ação contra uma companhia aérea alemã após sofrer com atraso de voo e extravio de bagagem. O pedido foi negado na primeira instância, que entendeu que seriam aplicáveis as convenções de Varsóvia e Montreal, que unificam as regras internacionais acerca do transporte aéreo de passageiros, bagagens e cargas. Mas o Tribunal de Justiça Paulista condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$12 mil. A ré recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão do TJSP.
Casa de Ibaneis Rocha, governador afastado do Distrito Federal, é alvo de busca e apreensão.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura os atos antidemocráticos, autorizou a medida a pedido da PGR, Marê Somena.
A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal cumpriram na tarde desta sexta-feira mandados de busca e apreensão na residência e em locais de trabalho do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, e do ex-secretário interino de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. A ação teve o objetivo de buscar provas para o inquérito que apura condutas das autoridades públicas que teriam se omitido na obrigação de impedir os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de três homens que respondem pela morte e ocultação dos cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips.
O objetivo do habeas corpus era tentar impedir que os acusados presos preventivamente no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 em Manaus fossem transferidos para o Presídio Federal de Segurança Máxima.
O tribunal entendeu que não há indícios de ilegalidade ou abuso de poder.
Também foi considerado o potencial risco de fuga dos prisioneiros.
A Companhia Energética de Pernambuco, atual Neoenergia, teve negado recurso para ocupar de forma gratuita terreno da Marinha, onde está instalada uma subestação de energia elétrica.
A decisão é da segunda turma do STJ, Tiago Gomide.
A empresa alegou que, além de ser concessionária de serviço público federal, o imóvel era utilizado antes da privatização estritamente para as finalidades da própria concessão do serviço de energia elétrica, o que garantiria a ela o direito da cessão gratuita. O colegiado da segunda turma negou o provimento ao recurso. A relatora, ministra Suzete Magalhães, destacou que a empresa passou a ser integralmente privada e a executar atividades com finalidades lucrativas e, por isso, a cessão do uso do imóvel deve ser onerosa.
Segunda turma do TST rejeita recurso e mantém condenação de banco por causa de conduta antissindical.
O valor da indenização foi fixado em R$100 mil. Samanta Flor.
Entre as acusações apontadas pelo Ministério Público do Trabalho está o fato de que o banco, por perseguição, negou a um empregado dirigente sindical direitos expressamente previstos no acordo coletivo e estendidos a todos os trabalhadores em condição parecida. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma concluiu que o Tribunal Regional expôs, de forma fundamentada, os motivos que o levaram a concluir pela ocorrência de prática antissindical e pela procedência da ação coletiva.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senadores são contra mudanças na lei das estatais. Senado pode analisar novas regras sobre trabalho intermitente. IFE considera aumento de impostos saída para cobrir despesas do país. Boa noite. Senadores ouvidos pela Rádio Senado criticaram as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados na lei das estatais. O projeto aprovado pelos deputados diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para que pessoas ligadas a partido ou campanhas políticas possam assumir cargo de direção em empresa pública ou de economia mista. Para os senadores, é preciso manter as regras que impedem a interferência política nas indicações das empresas. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Um grupo de senadores criticou a possibilidade de mudanças na lei das estatais, em vigor desde 2016. Ela veda a indicação para a presidência ou direção de empresas públicas de pessoas que tenham atuado nos últimos 3 anos na estrutura decisória de partidos ou em algum trabalho vinculado a campanhas eleitorais. Mais uma flexibilização nas regras foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado e aguarda deliberação do Senado. Entre outros pontos, o texto reduz de 36 meses para 1 mês o período de intervalo após as eleições para ocupar um cargo em uma estatal. Se aprovada, o governo poderá indicar, por exemplo, quem tiver trabalhado em campanha eleitoral nos 30 dias anteriores à indicação. Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é fundamental manter o objetivo principal da criação da lei, barrar a interferência política nas indicações.
Nós não podemos ter as nossas estatais como cabide de emprego para quem perde a eleição, porque muitas vezes essa estatal carece de um gestor que tem experiência. Talvez reduzindo um pouco essa carência que hoje, 36, ela caía aí para pelo menos 2 anos, perdeu a eleição, a pessoa não tem que ser logo abrigado de imediato numa estatal. Aí eu acho que é não gostar das estatais brasileiras.
Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também defendeu a manutenção das regras atuais.
Era bom deixar como está. O governo está muito apressado em fazer essas mudanças, que se quadrem, se encaixem no seu modo de governar. Mas isso aí é muita pressa, é muita sede ao pote. Eu acho que não tem não, porque isso vai abrir a porteira, novamente aparelhar todas as instituições, aparelhar as autarquias, aparelhar tudo. Eu acho que deveria ficar como está. Eu sou terminantemente contra.
Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, chamou a atenção para a necessidade de proteger as decisões tomadas pelo Congresso.
Nós aprovamos essa lei recentemente. Eu não sou favorável que ela mude agora. Nós já estamos experimentando essa lei, agora que ela foi botada em prática. Deixa ficar como está mais algum tempo na proibição que existe hoje. Fica parecendo que nós não sabemos o que estamos fazendo. Um dia vota de um jeito, outro dia vota do contrário.
A proposta, que será analisada pelo Senado, também aumenta o limite para despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista, de 0,5% para 2% da receita operacional bruta do exercício anterior. Hoje, esse valor só é permitido em casos justificados com base em parâmetros de mercado e aprovado pelo respectivo Conselho de Administração.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, é um dos parlamentares que se despedem do Senado este mês. O mandato do senador termina em 31 de janeiro. Durante o último discurso no plenário, o senador disse que o tempo passado na casa o fez reforçar sua crença na democracia como um valor fundamental. Tasso disse que, em 2 décadas, muito aprendeu a conviver com pessoas extraordinárias e completamente diferentes entre si em termos de história de vida, experiência, origem e pensamento. Depois de quase 20 anos de mandato, o representante do Ceará diz ter aprendido que o ritmo e as decisões do processo legislativo são diferentes do que, em geral, se entende por ritmo e decisões, e que independem do querer pessoal dos legisladores. Para ele, é preciso ter a humildade para reconhecer essas limitações. Tasso Gereissati destacou ainda algumas propostas de sua autoria ou relatoria que considera importantes para o país.
A regulação do mercado de crédito de carbono, o projeto de universo de benefício universal infantil, a lei de responsabilidade social, os contratos de impacto social, mercado de águas, os projetos de avaliação das políticas públicas e subsídios e a PEC da sustentabilidade social. São temas e ideias que deixam os futuros parlamentares que dê certo saberão aperfeiçoá-las e dar-lhe o melhor caminho.
O Senado pode votar novas regras sobre trabalho intermitente. Um projeto que altera leis trabalhistas foi apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. A medida busca garantir mais direitos e estipular normas de contratação ao empregado do regime intermitente. Detalhes com Gabriela Pereira.
A proposta pede alteração da consolidação das leis do trabalho para garantir que os empregados contratados através do regime intermitente estejam amparados legalmente. Cajuru afirma que o contrato de regime intermitente deixa uma série de vazios legais e são um estímulo à informalidade, além de oferecer ao empregador poder excessivo, acarretando prejuízos ao empregado.
Cresce ritmo acelerado a flexibilização das relações laborais? É aí que está o maior desafio. Como criar mecanismos de proteção para este novo trabalhador, que inapelavelmente vai ter de buscar a própria proteção? Ele será capaz, sozinho, de adquirir previdência privada, seguro social, seguro de saúde?
A medida prevê a regulação da forma de contratação e de jornadas, não permitindo que o trabalhador preste serviço a 2 empregadores no mesmo dia, buscando evitar a exaustão. O senador também estipula medidas que regularizem as férias, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, licença maternidade e salário mínimo.
Segundo a IFE, instituição fiscal independente, o aumento de impostos é a medida do pacote fiscal do governo com mais chance de ser adotada para cobrir as despesas. A avaliação consta do relatório de acompanhamento fiscal de janeiro, que foi divulgado na quarta-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
De acordo com o relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, o aumento de impostos é a medida, entre as anunciadas pelo governo para reduzir o déficit, com mais probabilidade de gerar receitas. Segundo a IFE, o aumento de tributos, como a volta da cobrança de PIS/COFINS sobre combustíveis e a transferência de recursos das contas do PIS/PASEP para o Tesouro, são as medidas que mais podem levar dinheiro para os cofres públicos. Para o diretor executivo da IFE, Daniel Cury, existe um nível elevado de insegurança na adoção das medidas propostas pelo governo.
É positivo, por um lado, que o governo sinalize que está preocupado em equacionar a elevação de despesas prometida pela emenda, mas é sempre importante pontuar que há um grau elevado de incerteza. Enquanto o impacto das despesas é bastante certo, o impacto dessas medidas de ajuste ainda não é tão visível.
O relatório completo está disponível na página da Instituição Fiscal Independente.
O Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou falhas no seguro DPVAT e na seguradora Líder. O DPVAT é um seguro social que indeniza motoristas, passageiros ou pedestres vítimas de acidentes de trânsito. A fiscalização analisou a gestão dos recursos na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e identificou falta de transparência na operação. Houve falhas na política de preços e lucros acima da margem. A auditoria também analisou a supervisão exercida pela SUSEP e constatou o conflito de interesses, além de favorecimento à seguradora Líder e outras entidades privadas. O TCU fez uma série de recomendações para aprimorar a gestão do DPVAT. Veja mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Equipes de trabalho se unem para recuperar instalações da Câmara após atos de vandalismo.
Avança projeto que reconhece a Guarda Municipal como órgão de segurança pública.
Comissão aprova licença parental de 180 dias para mães e pais, inclusive adotivos.
Boa noite. A Comissão de Trabalho aprovou o projeto de lei que concede licença parental em substituição às licenças maternidade e paternidade. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre a proposta.
De autoria dos deputados Sâmia Bonfim e Glauber Braga, ambos do PSOL, projeto aprovado pela Comissão de Trabalho institui a licença parental. O Instituto deverá substituir as licenças maternidade e paternidade. Pelo texto aprovado, qualquer pessoa legalmente responsável pelo cuidado com a criança ou adolescente terá direito a 180 dias de licença remunerada após o nascimento ou a adoção. No caso de adoção, a licença será assegurada sem considerar a idade do menor. Ainda segundo a proposta, a licença parental será concedida até duas pessoas responsáveis pelo cuidado de uma mesma criança ou adolescente. Os autores argumentam que vários países já contam com leis semelhantes, como Canadá, Dinamarca e Espanha. No Brasil, ao contrário, afirmam que a realidade é a sobrecarga da mulher, devido à ausência de reconhecimento de outros tipos de organização familiar, em que crianças e adolescentes são criadas por tios, primos e avós. Sâmia e Glauber ressaltam que até a Constituição reforça o estereótipo de que compete somente à mulher o cuidado com os filhos ao mencionar apenas a licença maternidade. O deputado Glauber Braga cita o próprio exemplo do casal, que teve um filho recentemente. Segundo diz, como só teve 5 dias de licença, os cuidados com o recém-nascido ficaram a cargo apenas de Sâmia Bonfim.
A sobrecarga para as mulheres é total. A gente tem uma sociedade que é orientada pelo machismo. Todas as responsabilidades ficam praticamente nas costas das mulheres. Eu, por exemplo, quando o nosso filho nasceu, eu tive 5 dias de licença paternidade. Desses 5, 2 foram nos fins de semana. E a minha necessidade de, como pai, estar compartilhando os cuidados com o bebê junto com a minha companheira, junto com a Sâmia. Isso ficou completamente impossibilitado. Para as costas de quem que foi o conjunto da responsabilidade? Para as costas dela. Ou seja, esse machismo estruturado não é natural. E ter o cuidado no compartilhamento das tarefas, nos cuidados com os bebês, é uma necessidade social e política que se impõe.
A relatora do projeto na Comissão de Trabalho, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, utiliza a mesma linha de argumentação. Ela lembra que o direito de família brasileiro admite o reconhecimento da parentalidade socioafetiva ao lado da filiação biológica, registral e adotiva. Os vínculos socioafetivos decorrem de uma relação de fato, explica Melchiona, marcada por afetividade, estabilidade e publicidade. O texto original estende o direito à licença parentalidade aos servidores públicos. A relatora, no entanto, retirou os artigos relacionados ao regime jurídico único por considerá-los inconstitucionais. Ela explica que, pela Constituição, somente o Executivo Federal pode mudar a legislação relativa aos servidores. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca que uma de suas prioridades na Câmara é a luta por mais direitos para os trabalhadores informais. Segundo o deputado, será criada uma frente parlamentar sobre o tema.
Vicentinho alerta que, se nada for feito, em breve o número de trabalhadores informais será maior do que o de trabalhadores formais. Para ele, é preciso colocar os sindicatos no centro do debate, além de modificar a mentalidade do empresariado, colocando em primeiro plano a pessoa e não o lucro.
É vital a gente dar esta atenção nas relações com as centrais sindicais, que, na minha opinião, devem representar os trabalhadores formais, mas também os trabalhadores da economia informal. Deve representar toda a classe trabalhadora. O desemprego, ele é uma coisa que se faz de propósito? Não. O empresário, quando vai modernizar a sua empresa, ele quer lucrar com muito menos gente. Só que se não tiver uma política de Estado, de acordo com a Constituição, que determina o Estado como porto seguro da nossa gente, nós vamos ter uma quantidade imensa de pessoas abandonadas.
Previdência.
Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, é autor de projeto que derruba a proibição do acúmulo de benefícios a pescadores. O objetivo é garantir que esses trabalhadores recebam o Bolsa Família junto com o Seguro Defeso, que é pago no período em que as atividades de pesca são paralisadas para permitir a reprodução das espécies.
Raimundo Costa ressalta que há quase 8 anos os pescadores são impedidos de receber os dois benefícios juntamente. Ele alerta que a proibição piorou de forma significativa a vida financeira dos profissionais, arrastando-os para a pobreza. O parlamentar classifica a situação como injusta.
O projeto de lei 2805 de 2022 tem o condão de reparar uma injustiça histórica para milhares de trabalhadores e trabalhadoras da pesca desde o ano de 2015, onde o recebimento cumulativo do seguro defeso do pescador artesanal e do Auxílio Brasil foi vetado, o que desde então vem prejudicando mães e pais de família que necessitam de complementação de renda para vencer a pobreza e ao menos garantirem comida na mesa dos seus filhos. Negar o recebimento cumulativo do Auxílio Brasil a crianças de baixa renda inseridas em famílias que exercem atividade pesqueira será o mesmo que condená-las a condições de vida que afrontem a dignidade da pessoa humana.
Agricultura.
Avança na Câmara projeto que garante o pagamento do seguro-desemprego a agricultor ou extrativista prejudicado por evento climático adverso. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou proposta que beneficia o agricultor ou extrativista com seguro-desemprego, se tiver sido prejudicado por eventos climáticos adversos, como inundações, estiagens ou estado de emergência. O programa se chama Chapéu de Palha Nacional e o texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, a partir da proposta original do deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Gergen afirma que a medida é justa para trabalhadores que tiveram sua sobrevivência ameaçada e não podem ficar desprotegidos por eventos imprevistos.
Nós estamos falando do caso de sobrevivência daqueles que têm a atividade justamente como um meio de vida. E é isso que vai depender, por óbvio, dos controles que o Estado tem, dos cadastros que já existem em razão das atividades para poder amparar, né, após a regulamentação da lei, aqueles que tiverem essa dificuldade. É uma forma de darmos amparo àqueles que têm, nesta pequena atividade, mas de extrema relevância social e econômica até, o suporte para superar momentos climáticos complexos, né, que o Estado não pode ficar omisso de atendê-los.
Para a concessão do seguro-desemprego por 5 meses, no valor de um salário mínimo, o produtor rural ou extrativista precisa preencher requisitos como, por exemplo, não ter outra fonte de renda, ser filiado à Previdência Social como segurado especial e não receber nenhum benefício continuado da Previdência ou da Assistência Social, com exceção de casos de auxílio-acidente e pensão por morte. O pagamento do seguro seria feito com recursos do FAT, FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o Poder Executivo poderia criar um fundo apenas para a concessão do benefício. Caberia ao INSS a habilitação do seguro por meio da apresentação de documento que comprove a condição de produtor rural ou extrativista, como atestado de filiação a sindicato de trabalhadores rurais ou cooperativa de produtores rurais. A proposta prevê aos beneficiários do programa Chapéu de Palha a oferta de cursos de alfabetização e de capacitação nas áreas de saúde preventiva, economia familiar, meio ambiente, geração de renda, cidadania e reforço alimentar. O programa, após a aprovação na Comissão de Trabalho, segue para análise da Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Integrante da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, lidera uma articulação para incluir a desoneração permanente da folha de pagamento em todos os setores da economia.
Joaquim Passarinho argumenta que a medida é necessária para gerar emprego, aumentar a média salarial do trabalhador e melhorar a vida da população.
O encargo na folha de pagamento é algo insuportável. Nós não podemos aceitar, num país que precisa tanto gerar emprego, nós taxarmos quem emprega. Isso não pode acontecer. Precisamos realmente fazer com que aquelas pessoas que têm ainda a aptidão, têm a coragem, têm o empreendedorismo no sangue, que querem empreender, empregar nesse país, possam ter a tranquilidade de poder trabalhar e poder empregar cada vez mais, sem que isso se perca num fundo, num imposto em cima dessa atividade que gera emprego nesse país. Por isso, a desoneração da folha faz parte da nossa plataforma, nosso objetivo número um.
Relator da proposta que determina um investimento mínimo de 1% da receita corrente líquida da União no Sistema Único de Assistência Social, André Figueiredo, do PDT do Ceará, considera que a aprovação da medida deve ser prioridade em 2023. Segundo ele, a medida é importante para reduzir a desigualdade social no país.
O orçamento federal destina em torno de R$1,1 bilhão para a gestão da rede CRAS, CREAS, centros POPs. E caso aprovemos, mesmo que de forma escalonada, esse 1% da receita corrente líquida, nós ampliaremos esse valor para R$8,7 bilhões aproximadamente. Da mesma forma, colocamos que estados e municípios também devem aportar valores mínimos na assistência social. Nós temos aí a convicção de que toda a rede da assistência social que presta um grande serviço, como Bolsa Família, como BPC, os demais benefícios, principalmente para a população de extrema vulnerabilidade, será, acima de tudo, a materialização de uma infraestrutura que hoje está muito deficiente.
André Figueiredo observa que a assistência social sempre teve que mendigar recursos para realizar ações essenciais para a população. O deputado salienta que a proposta está pronta para ser votada no plenário da Câmara.
Projeto de Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais estabelece normas para a aplicação da taxonomia ambiental e social de atividades econômicas. O deputado explica que, para receber benefícios fiscais do poder público, a organização deve obedecer a critérios que comprovem a contribuição efetiva para o desenvolvimento sustentável.
Na opinião de Zé Silva, a classificação vai nortear a aplicação de investimentos para uma direção mais responsável do ponto de vista ambiental. Ele entende que o debate é inadiável e precisa ser uma prioridade em todos os segmentos da sociedade.
Nós estamos criando uma regra com quesitos para um banco, uma empresa de pesquisa, uma política pública dizer se é sustentável ou não. O que acontece muito na prática? Por exemplo, um banco ele empresta milhões e pega uma quantidade muito pequena, investe num projeto sustentável e faz a propaganda que ele é um agente financeiro, um banco sustentável. Para ser sustentável, uma política pública do governo, uma empresa, um projeto de pesquisa, mas especialmente os bancos, eles terão que cumprir esse quesito. Nós chamamos de classificação ou taxonomia da sustentabilidade. Começa da cor mais vermelha, é aquela que é totalmente não sustentável, até a verde mais escura é quando o projeto é sustentável. E aí, para ser sustentável, vai ter que cumprir esses quesitos.
Segurança Pública. Comissão Permanente da Câmara reconheceu a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. Saiba mais sobre o projeto em tramitação na Casa, na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que dá às guardas municipais status de órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública. A proposta partiu do deputado Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, com a intenção de garantir aos guardas alguns direitos e reconhecimento típicos de outros policiais. O texto altera o Estatuto do Desarmamento e o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em vigor há quase 10 anos. Após debates na comissão, o relator deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, que é a guarda municipal, fez mudanças na proposta original. O texto aprovado esclarece que os guardas devem atuar na proteção municipal preventiva e exige cursos de formação e treinamento em estabelecimento próprio. Jones Moura destaca outros pontos do projeto de lei.
Esse projeto pacifica e ajuda a organizar as guardas municipais de todo o Brasil. Ele tende a ajeitar as questões do porte de armas de fogo do guarda municipal. Ele ajuda para que os municípios tenham as suas condições de criar as suas instituições de capacitação, treinamento das guardas municipais para atender a população e fazer proteção de pessoas. Projeto que dá a identidade funcional dos guardas municipais com fé pública reconhecida em todo o território nacional, que dá ao guarda municipal a sua natureza policial das suas atividades.
Para evitar riscos de inconstitucionalidade, Jones Moura retirou do texto as referências aos guardas como policiais municipais. Por outro lado, a proposta acaba com a regra que atualmente limita o efetivo das guardas ao tamanho da população. De acordo com o texto aprovado, poderão ser criados consórcios municipais para a atuação compartilhada das guardas. Também há previsão de isenção de imposto sobre produtos industrializados para as prefeituras adquirirem armas, veículos e outros itens de segurança pública. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Um trabalho coordenado de várias equipes da Câmara dos Deputados permitiu que o processo de limpeza e recuperação de áreas invadidas no dia 8 de janeiro fosse rápido e eficiente. A reportagem é de Carla Alessandra.
Logo após os ataques de extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro às instalações do Congresso Nacional, começou o processo de limpeza e recuperação das áreas invadidas. Ricardo André, diretor da coordenação de projetos do Departamento Técnico da Câmara, foi um dos primeiros servidores a chegar na Câmara no dia 8 de janeiro. Ele se emocionou ao lembrar que, apesar da destruição no Salão Verde, o plenário da Câmara não foi invadido, o que possibilitou seu funcionamento já na segunda-feira.
O mais importante foi o plenário. Já na segunda-feira estava funcionando. Isso foi emblemático.
Ricardo André destacou que, apesar da devastação verificada no primeiro momento, muito pouco foi perdido.
Como eu achei, naquele primeiro momento, que tudo tinha sido roubado, e no fim você vê que poucos objetos foram perdidos, tanto quebrados quanto roubados, né? Eu acho assim, que foi uma perda pequena, um dano menor. A gente, principalmente se comparar com os outros órgãos, né? É o que eu tenho dito, que a gente saiu ileso.
E o policial legislativo que coordenou os trabalhos no dia da invasão, Adilson Paes, afirmou que a prioridade dos policiais naquele dia era justamente resguardar o plenário da Câmara, mesmo com a permanência dos golpistas por várias horas no Salão Verde.
Toda a parte desse confronto durou uma média de 3 horas, né? Eles eram muito resistentes em relação aos nossos equipamentos, como granadas de efeito moral, o gás lacrimogêneo. Quer dizer, quando acontece isso com uma pessoa que não é treinada, né, a pessoa não conseguiria ficar no ambiente, porque contamina muito o ambiente. Então isso demonstra o quê? Que era um grupo, não eram manifestantes ou invasores qualquer. Eles tinham, né, o que a gente pôde perceber, que eles tinham treinamento, algum tipo de treinamento, em táticas de invasão, em táticas de confronto. Então, a gente começou a perceber que não era um grupo qualquer. Então, toda a nossa dificuldade, realmente, em conter foi justamente isso.
Adilson Paes destacou a importância do treinamento constante dos policiais legislativos na contenção dos terroristas.
O único ponto aqui que realmente foi preservado, nessa área aqui do edifício principal, foi justamente o plenário, que é realmente a nossa área principal. Que a gente tem, como cidadão e como policiais legislativos, a gente tem um plenário como uma área sagrada.
A coordenadora da administração de edifícios, Marisa Seixas, lembrou que a reabertura da Câmara só foi possível porque foi feito um trabalho coordenado entre diversas áreas. Marisa Seixas informou que a Casa já possui uma coordenação de gerenciamento de crises que foi acionada no domingo mesmo, com os trabalhos iniciando logo após a perícia do local.
É uma coisa que parece um samba assim, meio maluco, mas funciona muito bem.
um encarregado com o número certo de serventes, aspirando um lado do carpete para depois lavar com a máquina extratora, que é um equipamento próprio para lavar carpete a seco. O outro lado, com aspiradores industriais, fazendo a sucção de toda aquela água, porque o carpete estava alagado para contenção do incêndio, né? Os restauradores vindo fazer a limpeza das esculturas e das obras de arte. O pessoal do Centro Cultural também, simultaneamente, após a perícia, recolhendo as obras de arte, os presentes protocolares que se encontravam ainda por ali, jogados, e a gente entrando, tirando todos os vidros para que não houvesse perigo para ninguém.
Durante o vandalismo, os golpistas quebraram 15 dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde. Deste total, 12 poderão ser recuperados. Dois dos objetos expostos foram roubados, uma pérola enviada pelas autoridades do Catar e uma bola de futebol assinado pelo time do Santos, inclusive por Neymar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.